Oi, Kamoi! Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damiani D'Amito e o tema de hoje é Ensino ou Aprendizagem Híbrida? Muito bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Paloma Chaves aqui no podcast Papo de Educador. Paloma, eu já tenho que começar esse nosso papo lembrando você, não sei se você sabe, acho que eu já devo ter te falado isso, mas um dos podcasts que mais chamaram atenção na história do Papo de Educador foi o podcast que a gente gravou sobre matética, a arte de aprender. Então, geralmente, quando eu pergunto para alguém, quando eu conheço alguém que conhece o podcast Papo de Educador, que já ouviu o podcast Papo de Educador, eu pergunto, qual é o episódio que mais te chamou a atenção, mais te marcou? E assim, a grande maioria, 70% das vezes, o que eu ouço é aquele que a professora fala sobre aprender e não sobre ensinar. Então, mais uma vez, bem-vindo ao podcast Papo de Educador.
Muito obrigada, Damiani. É sempre um prazer e uma honra estar aqui nesse podcast super, super bem... Ai, como é que fala agora? Você vai cortar essa parte, né, Damiani?
Não.
Tá bom.
Nesse podcast que tem uma audiência, assim, incrível, seletíssima. Então, é uma honra pra mim. Muito obrigada.
E Paloma, você sabe que eu fiz uma análise um pouco reflexiva sobre o que aconteceu desde o início da pandemia, desde o início da quarentena aqui no Brasil, e eu separei isso mais ou menos em algumas ondas, eu gostaria que você me ajudasse a pensar. Eu imagino que a primeira onda foi mais ou menos quando nós descobrimos que já havia o contágio comunitário no Brasil, né? Então chegou a pandemia no Brasil e a partir daí ocorreram alguns dias de intervalo até que as transmissões começassem, as transmissões em território nacional não fossem mais as pessoas que viessem de fora, mas as pessoas que estavam aqui dentro que estavam contaminando as outras. Nesse momento, nessa primeira onda, as escolas começaram a parar. Né? Algumas pararam imediatamente, outras demoraram uma ou duas semanas, mas num período bastante curto, todo mundo parou. E aí ficou aquele grande marasmo, ninguém sabia o que fazer, por onde andar, por onde caminhar, o que seria do amanhã. As escolas públicas também pararam, as particulares eu percebo que elas voltaram um pouco de maneira mais ágil, e aí eu chamo a segunda onda, que é quando começaram a ver as primeiras iniciativas, aquilo que nós chamamos de ensino remoto emergencial, ou alguns nomes análogos, né? Temos alguma definição, eu imagino que ao longo da história nós vamos descobrir como, enfim, esse momento será chamado, né? Mas hoje nós chamamos de ensino emergencial remoto, existe uma diferença bastante clara sobre o que é EAD, e nós discutimos isso no podcast Papo de Educador, praticamente nos últimos episódios nós discutimos muito sobre isso. Começou então esse ensino emergencial. Na terceira onda, as escolas perceberam que esse ensino emergencial estava causando muitas distorções, né? E aí ficaram muito evidente na minha análise, né, de maneira bastante evidente, que essa conexão com a internet, o acesso à tecnologia não era universal, muito pelo contrário, né? Havia um grande gap, não somente nas escolas públicas, mas inclusive nas privadas. Muitas famílias têm 3 filhos, não tem um computador para cada um deles, né? Então começaram a surgir esses problemas, começou-se a perceber na área pública, começou-se a revelar, na verdade, algo que já sabíamos, mas não era tão notório, que muitas das crianças precisam se alimentar na escola. E uma das razões de elas estarem na escola é justamente a alimentação. E como isso é importante. Então, essa terceira onda foi uma onda muito forte. A gente percebeu que aquilo que estava sendo feito não estava funcionando e que haviam outras razões para as crianças irem para a escola. A partir de então, quarta onda, eu imagino que seja mais ou menos o que nós estamos vivendo agora.
Oi, gente. Eu acho só importante interromper um pouquinho esse episódio para fazer uma explicação. Esse episódio foi gravado no mês de junho, ou seja, a pandemia havia chegado somente 4 meses. Eu creio que depois desse período, depois de junho, vieram novas ondas, mas é só importante lembrar que esse episódio foi gravado já há 6 meses. Então, algumas considerações que nós fazemos em relação à pandemia são de percepções que nós tínhamos de 6 meses atrás. No entanto, o conteúdo desse episódio ainda permanece super relevante e super atual, por isso que ele está na sua timeline e você está ouvindo ele agora. Fechou? Vamos voltar para o episódio.
quarta onda, eu imagino que seja mais ou menos o que nós estamos vivendo agora, que os ensinos, as públicas já estão fazendo teleaula, as escolas particulares já estão mudando a maneira de se trabalhar, já estão adotando novas práticas, já existe vários programas de auxílio à alimentação, de auxílio à tecnologia, de auxílio à conexão, estamos muito longe daquilo que é realmente necessário. E já começamos a pensar no futuro, que eu acho que seria a nossa... Eu não lembro quantas ondas eu falei, acho que 4 ou 5?
Você falou na quarta onda.
Eu imagino que a quinta onda seja a retomada de um novo normal, aonde, enfim, a aprendizagem híbrida, o ensino híbrido, a educação híbrida vai se fazer presente. Estou viajando muito, Paloma?
Não, de forma alguma. É interessante porque... O ensino híbrido, né, esse conceito, ele está aqui entre nós há muito tempo, né, já faz uns bons anos. E, inclusive, os principais livros que eu uso de referência a esse respeito, um que é da Lilian Bacik, minha amiga, junto com outros dois autores, que chama Ensino Híbrido, né, e um outro que, inclusive, eu ganhei dela de presente, que chama Blended. Aliás, eu estou com ele aqui. Esse blend de usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação, que foi...
Do Michael Horn, né? Eu também tenho, está nas minhas mãos nesse momento.
Está nas suas mãos.
Fenomenal.
Esse livro, ele é, eu diria, talvez a fonte onde ela bebeu, eles beberam para produzir aquele outro, porque, na verdade, aquele outro também não é um livro teórico sobre ensino híbrido, né? Ele é um livro... que fala sobre uma experiência, na verdade, algumas experiências que eles tiveram aqui no Brasil, a partir de uma parceria com a Fundação Lehman, o Instituto Península, etc., e que acabou gerando aquele livro como um produto final, aí, sintetizando essas experiências. Você percebe que é um assunto que já existia e que, no entanto, agora parece que ele se tornou... urgente, né? Ele, assim, hoje não dá para a gente pensar educação sem considerar esse cenário aí de ensino híbrido, né? Mas o que me chama atenção é isso. Se hoje as pessoas estão falando de ensino híbrido por causa do problema da pandemia, e antes já existia essa proposta, o que, que justificava essa proposta antes? Se todo mundo podia ir para a escola, e mais do que isso, todo mundo tinha obrigação de ir para a escola todos os dias, né? O que está por trás dessa proposta de ensino híbrido? Então é interessante a gente pensar no como que eles definem o ensino híbrido, né? E uma coisa, um ponto de partida que eu acho importante, é que eles buscaram analisar diversas experiências inovadoras na educação, que conciliavam, né, o híbrido nesse sentido, é porque tem momentos online com momentos presencial, né? Mas elas não tinham um formato específico, não era assim, vamos inventar um ensino híbrido e agora vamos implantar um ensino híbrido naquela escola. Não foi isso que aconteceu. Havia uma série de experiências que mesclavam online com presencial. E eles, então, resolveram mapear essas experiências, entender o que, que caracterizava isso, por que, que isso estava acontecendo e o que, que elas tinham em comum, né? Porque tem muita, muita diferença, tem uma diversidade muito grande de experiências desse chamado ensino híbrido, que vai desde alguma coisa que casa bem com a ideia de ensino híbrido até alguma coisa que não poderia ser chamada de ensino híbrido, mas deveria sim ser chamada de aprendizagem híbrida, né? Esse espectro, vamos dizer assim, de um lado, algo bastante centrado ainda no professor e no seu ensino, e num outro extremo do espectro, algo bastante centrado no estudante e na sua aprendizagem, né? Mas, de alguma forma, essas experiências todas aí em diversos graus, conciliando o uso de tecnologias para a aprendizagem remota. Não necessariamente remota porque você tem que estar distante, mas, né, um dos modelos mais comuns de ensino híbrido, não só no Brasil, no mundo inteiro que é usado, por exemplo, os laboratórios rotacionais, os alunos estão dentro da sala de aula, em estações de trabalho, em vez de estarem todos sentados fazendo a mesma coisa, eles ficam organizados em diferentes estações, e em cada estação eles estão fazendo uma atividade diferente. E pelo menos uma dessas estações envolve o uso de tecnologia para acesso online de algum conteúdo, de algum recurso, de alguma atividade, né? Então, você vê, ele não tem nada à distância, ele é totalmente presencial dentro da sala, mas o aluno está ali dentro, navegando para fora daquela sala por meio da tecnologia, né? Então, você tem aí uma diversidade, e eu acho importante, porque tanto no livro da Lilian Bacek quanto no Blended mesmo, uma das características que eles dizem que é comum a todas as experiências, e para falar a verdade, eu discordo um pouco dessa afirmação ao ver as modalidades de ensino híbrido que existem. Ele fala que é um programa de educação formal, quer dizer, acontece na educação formal, a gente não está falando da educação que acontece no contraturno, em ONG, não, a gente está falando da educação formal.
Na escolar, né?
Isso, na escolar, exatamente. Necessariamente, quando você fala de ensino híbrido, você está falando da escola, né? No qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio de aprendizagem online. Ele não fala aqui aprendizagem à distância, né? Ele fala online. Sobre o qual, e essa parte para mim é importante, tem algum tipo de controle em relação ao tempo, ao lugar, ao caminho e ou ao ritmo. Então, o conceito de ensino híbrido, segundo eles mapearam, eles definiram aqui a partir das experiências de inovação em educação que eles investigaram, pressupõe o protagonismo do aluno, pelo menos definindo o tempo que ele vai dedicar ao que ele quer aprender, o lugar onde ele vai estar, o caminho que ele vai percorrer, quer dizer, o que ele vai aprender primeiro, o que ele vai aprender depois, ou o ritmo, né? Se ele vai aprender rapidamente sobre um assunto e vai se demorar, por exemplo, mais em outro assunto, esse tipo de coisa. E aí eu me pergunto, será que um modelo de rotação, por exemplo, dá autonomia para o aluno tomar qualquer decisão em relação a um desses itens aqui? Eu diria assim. Ele não é. Cada aluno ou cada grupo de alunos está fazendo uma coisa diferente. Muda em relação ao formato tradicional, porque não são todos os alunos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas até que ponto o aluno tem controle em relação a algum desses itens, eu questiono. Então, veja bem, a gente está falando de uma modalidade de ensino híbrido que, na minha opinião, não dá nenhuma autonomia para o aluno, não flexibiliza de forma significativa nem o tempo, nem o lugar, nem o caminho e nem o ritmo, uma vez que o professor é que acaba definindo isso, de alguma forma, né, para os alunos. Bom, mas o modelo rotacional é apenas um dos modelos. Você tem outros, e aí sim, você vai caminhando para um modelo que se torna mais aberto, né? Mais, de fato, mais flexível.
Só para apresentar uma definição tão clara do que é, enfim, o ensino híbrido, então seria uma modalidade de ensino, assim como presencial e assim como à distância, aonde o aluno tem dois momentos. Um momento é o presencial, onde o aluno está lá no ambiente formal de aprendizagem. E no segundo momento, não necessariamente é na casa dele. Pode ser, inclusive, no ambiente escolar. No entanto, nesse segundo momento, presume-se que o aluno tem autonomia para decidir o seu ritmo de aprendizagem e tudo isso mediado pela tecnologia. Não exclusivamente, mas, claro, no século XXI, normalmente, né, mediado pela tecnologia, não é isso?
Isso, acho que é um bom caminho aí de definição. O que eu questiono é realmente até que ponto que algumas dessas modalidades de fato proporcionem de autonomia para o aluno fazer essas escolhas. Eu acho que eles acabam não tendo escolha. Por exemplo, se eu crio três estações diferentes e eu estipulo quanto tempo cada aluno vai ficar em cada estação, Que autonomia que eu estou dando para ele poder decidir que ritmo que ele vai aprender, ou o que, que ele quer aprender primeiro? Eu não estou dando essa autonomia. É lógico que eu posso fazer, olha, você escolhe qual estação você quer fazer primeiro. É um pouco, mas é muito pouco, eu diria, né? Então, Damiani, eu acho que é interessante eu trazer aqui uma experiência que a gente tem no nosso campus em Capivari, no nosso campus do Instituto Federal lá em Capivari. Nós temos o curso de licenciatura em Química. E desde 2017, há 4 anos, nós iniciamos um projeto de inovação bastante disruptivo, eu diria, que eu poderia enquadrá-lo perfeitamente no ensino híbrido, numa das modalidades de ensino híbrido. E talvez se eu olhar até para essas referências que esses autores trazem, eu não consegui enquadrar em uma delas, mas numa mescla, né, de algumas, tem elementos de algumas dessas modalidades. Embora a nossa experiência não tenha nascido do ensino híbrido, ela teve outras referências, outras fontes de inspiração, mas ela é perfeitamente uma experiência que hoje a gente pode classificar como uma experiência de ensino híbrido. É uma experiência que trouxe mudanças importantes na estrutura inteira do curso, disruptivas mesmo, começando, por exemplo, pelo currículo. Nós abrimos mão da ideia de ter um currículo tamanho único para todos os alunos e, em vez disso, junto com os alunos, nós partimos do currículo que estava estabelecido no PCC do curso, PCC não, que estava estabelecido no PPC do curso e construímos, extraímos daquela proposta, dos objetivos, dos conteúdos que estavam ali previstos, o que nós chamamos de objetivos de aprendizagem e colocamos esses objetivos dentro de uma nuvem de objetivos. Então, eles se descolaram das disciplinas, não necessariamente precisava dizer o objetivo é dessa disciplina ou daquela, não. Simplesmente, eu tenho uma nuvem de objetivos, alguns que são considerados básicos ou obrigatórios, que num período aí de 6 meses eu vou precisar dar conta deles, outros considerados opcionais. Então, o que alguns alunos podem querer desenvolver, outros não precisam, né? E isso é construído em parceria, alunos e professores juntos definem isso, dialogicamente, né? Não é imposto nem ao aluno sozinho que decide, nem ao professor sozinho que impõe. Juntos nós conversamos, e não só eu com os alunos, eu com colegas e alunos juntos construímos essa nuvem de objetivos. Então, a primeira coisa, pensando aí no ensino híbrido, nós rompemos com o padrão do que cada um vai aprender, né? Em vez de ser aquele padrão, todo mundo aprende a mesma coisa, essa proposta possibilita que cada aluno aprenda uma coisa diferente, embora algumas coisas sejam iguais para todos, mas existe aí uma diversificação nesse currículo. Outra coisa que a gente fez, em vez de eu ter o meu plano de ensino ou os meus planos de aula, e eu baseado nessa nuvem para eu preparar as minhas aulas, a gente aboliu esse modelo centrado em aulas e provas. Então, isso significa que cada aluno constrói o seu próprio roteiro de aprendizagem. Nós sabemos, a fonte é a mesma, é aquela nuvem, né? Mas cada aluno vai extrair daquela nuvem aquilo que ele quer aprender, em que momento, quanto tempo ele vai se dedicar naquele processo de aprendizagem e como ele vai aprender também é uma coisa que ele decide junto com o professor, mas cada aluno escolhe fazer isso de um jeito diferente. Então, um aluno pode aprender isso por meio de pesquisas na internet, um pode pedir uma aula, o outro pode conversar com um professor de outro lugar, outra instituição, ou os alunos podem juntos fazer experimentos para aprender a respeito daquele assunto. Enfim, tem uma diversidade de possibilidades aí de aprendizagem que não são exclusivamente centradas no ensino ou na aula, né? Esse elemento também está alinhado com o ensino híbrido na medida em que os alunos têm essa autonomia para fazer essas escolhas, do que eles querem, quando, de que jeito, quanto tempo vão se dedicar. E é interessante porque cada aluno precisa de um tempo diferente dependendo daquilo que ele vai aprender. Alguns têm facilidade para umas coisas, dificuldade para outras, e isso é natural. Então, esse formato ele possibilita isso. Bom, os alunos, então, para organizar o tempo deles, em vez de ter um diário de classe do professor dizendo o que vai ser dado em cada aula, cada aluno tem o seu diário, onde ele diz, naquele dia, o que, que ele vai fazer às 8 da manhã, às 9, às 10, onde que ele vai estar, tá, com quem, enfim. Como é que vai ser organizada a rotina dele? Ele, inclusive, registra a presença dele, ou falta, se ele não vai no campus. Percebe que essa experiência, ela está perfeitamente alinhada com esses modelos mais disruptivos de ensino híbrido? Só que ela acontecia totalmente dentro do campus. E naquela época, em 2017, entre 16 e 17, que começou o planejamento disso em 16, nós fomos questionados pelos alunos a respeito de por que, que eles precisavam ir para a escola todos os dias, né? Eles falaram, se a gente tem o nosso roteiro, se a gente define como a gente quer pesquisar, e cada um vai pesquisar de um jeito diferente, eu preciso vir para o campus todos os dias? Eu não poderia vir alguns dias apenas, quando tem alguma atividade que necessariamente eu tenho que fazer aqui, como, por exemplo, quando é uma atividade coletiva, que vai envolver mais pessoas, ou quando eu vou usar fazer um experimento no laboratório de química, enfim. Alguma coisa que justifique, ou eu vou interagir com o meu professor orientador, porque a gente também tinha esse papel do professor especialista e um professor orientador, que cuidava de um grupo pequeno de alunos, justamente ajudando esses alunos no desenvolvimento da autonomia deles. Porque a gente não nasce autônomo, a gente constrói essa autonomia. E, infelizmente, como durante o processo de escolarização, os alunos, eles são treinados justamente para não serem autônomos, eles são dirigidos o tempo inteiro, eles são totalmente podados em relação a qualquer iniciativa de querer fazer uma escolha, etc. Eles chegam no ensino superior totalmente adestrados, eles não sabem dar um passo sem que o professor autorize, eles não vão ao banheiro se o professor não autorizar, né?
Justamente, os alunos da graduação, muitos alunos meus da graduação me pedem para ir no banheiro.
É isso mesmo, o nível de adestramento é esse.
Inclusive,
né?
Eu faço uma brincadeira com eles, Paloma, eu falo, olha, se você me perguntar se você pode ir no banheiro, eu vou te perguntar o que você vai fazer. Então, é melhor você não me perguntar.
Pois é. Então, como é que a gente desconstrói esse modelo que foi formatado ao longo de, no mínimo, 12 anos de escolaridade, né? A gente quer ajudar o aluno a aprender um jeito novo de viver. E é interessante porque, geralmente, fora da escola, ele até sabe viver de forma autônoma. Eles fazem coisas incríveis fora da escola, mas quando eles entram na escola, eles se vestem de alunos e aí eles têm aquele comportamento padronizado, robotizado, e é incrível, né? Então, a gente tinha esse papel de um orientador, que era a pessoa que ia ajudando o aluno no desenvolvimento dessas outras habilidades e competências não cognitivas, né? Bom, então quando ele tem um encontro com esse professor, embora também possa ser à distância, mas normalmente ele acontecia lá dentro do campus. E aí quando os alunos perguntaram, mas professor, a gente precisa vir todos os dias? Eu morri de vergonha, mas a minha resposta para eles foi assim, infelizmente sim, porque nós temos um limite, uma restrição burocrática, puramente burocrática, porque esse curso é um curso presencial. E como ele é presencial, vocês precisam vir aqui para o campus. E eu me lembro que na época, eu ainda comentei assim, olha, mas conforme a gente for evoluindo nessa proposta, aos poucos, as pessoas que tomam decisões em relação a isso podem perceber que talvez não seja necessário a pessoa vir para a escola todos os dias, né? E se ela vier, ela também não precisa passar 4 horas, 5 horas, 6 horas, muito menos 8 horas dentro da escola. Pode ser que seja útil, pode ser que ela até tenha que ficar 10 horas em algum dia. Mas tudo depende do porquê que ela está ali, qual é a atividade que ela vai fazer, qual é o significado que isso tem na vida dela, no processo de aprendizagem dela. E veja você, Damione, estamos aqui 4 anos depois disso, uma pandemia obrigando as instituições, aquelas pessoas que tomam essas decisões e que impuseram esse tipo de restrição, a repensar tudo isso. Você vê? O universo conspira também.
Pois é.
Eu diria que todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, e muitas coisas ruins acontecem, sempre tem um lado bom. E nessa pandemia, no mínimo, o lado bom que eu vejo é essa possibilidade da gente colocar em xeque esse modelo e a gente começar a se perguntar coisas que eram tabus, que a gente não podia perguntar, mas pode? Eu preciso vir para a escola todos os dias? É, agora a gente pode fazer esse tipo de pergunta e de repente descobrir que não precisa, né? Agora, não adianta eu continuar reproduzindo esse modelo centrado no professor agora à distância, até porque é muito mais difícil você fazer isso à distância, né? Convenhamos, como é que você vai controlar, né? Porque na escola você controla até o movimento, você fala, para de se mexer na sua carteira, né? E agora, você não tem como controlar o movimento, você vai dar uma prova se ele vai estar colando ou não vai estar colando, você não tem controle sobre isso. Então, chegou a hora da gente repensar, na verdade, a concepção que está por trás desse modelo de educação tradicional, esse modelo que ainda é o modelo que prevalece nas escolas, e aí a gente vai começar a ressignificar todos esses momentos, todas essas experiências. E aí não vai caber falar em, ai, mas ele está colando. Não existe cola num modelo em que o aluno é o protagonista, ele define o que ele quer aprender, como, ele pesquisa, ele vai atrás, ele produz alguma coisa. Então, não existe. Simplesmente o conceito de cola desaparece num contexto como esse. Assim como o conceito de disciplina e uma série de outros que a gente está acostumado dentro da escola.
Eu acho que os paradigmas são mudados, né? Então, o paradigma da presença é trocado pelo paradigma do engajamento. Então, muita coisa precisa ser revista nesse modelo, nesse novo modelo, que não deveria ser novo, né, Paloma?
Pois é, né? Se você pensar, quanto tempo que... Porque, no fundo, quando você fala de paradigma, eu sempre penso, na verdade, no seguinte, o paradigma centrado no professor e o paradigma centrado no aluno. Para mim, de alguma forma, quando a gente começa a pensar em paradigma de educação, seguindo qualquer teoria que seja a esse respeito, eu sempre vou acabar caindo nisso. De um lado, um modelo de educação totalmente centrado no professor, no ensino, no controle, na transmissão, e de outro lado, um modelo de educação totalmente centrado no aluno, na aprendizagem, na autonomia, na descoberta, enfim. É lógico que eu não preciso olhar para esses dois paradigmas de forma dicotômica, dizendo ou isso ou aquilo, né? Eu prefiro olhar para esses paradigmas em forma de espectro, onde você tem, de um extremo ao outro, uma infinidade de possibilidades aqui, né? Ou umas mais centradas nos alunos, outras mais centradas nos professores. E aí, quando você fala que isso não é alguma coisa tão nova, né? Dewey, final do século XIX, começo do século XX, estava falando sobre isso, né? O próprio Piaget, Vygotsky, com as teorias de desenvolvimento interacionistas, né? Que são da mesma época, eles nasceram no final do século XVIII, no final do século XIX, então, na verdade, essas coisas são muito antigas, de fato. A gente não precisa de teorias novas. A própria matética, né, Damione, que você fez referência aí do episódio em que a gente conversou sobre isso, é uma referência de mais de 300 anos, né? E a matética é justamente por trás, ela está justamente por trás desse paradigma da aprendizagem, centrado na aprendizagem. Então a gente está falando de mais de 300 anos. O problema é que até hoje a escola não colocou isso em prática. E embora haja um movimento crescente desde o final do século passado, mais um pouco mais intensamente no início desse século, eu não tenho dúvida de que essa pandemia pode ser o pontapé que a gente precisava para dar uma acelerada nesse processo aí de mudança desse paradigma mesmo.
E eu tenho uma pergunta para você. Então, a escola que agora está exposta e, enfim, vê sentido no uso da aprendizagem híbrida, como que eu chamo? Ensino híbrido, aprendizagem híbrida, educação híbrida, como eu chamo, Paloma?
Olha, Damione, depende da forma como você vai trabalhar. Se você ainda está pensando no paradigma do ensino, centrado no professor, da instrução, você pode até chamar de ensino híbrido. Mas se você está pensando nessa outra concepção, centrada no aluno, não dá para falar ensino híbrido. Não dá. Aprendizagem híbrida.
Então, assim, como eu não quero causar constrangimentos, então, se a escola está querendo trabalhar no modelo híbrido,
Educação híbrida, vale.
Na educação híbrida, quais seriam os primeiros passos, de maneira bastante prática, para que o professor que está nos ouvindo, para que o gestor que está nos ouvindo agora, saiba pelo menos por onde começar?
Olha, Damione, eu sempre fico um pouco receosa de dar um passo a passo, especialmente se tratando de inovação em educação, porque eu acredito, muito inspirada aí na fala do Zé Pacheco, que assim como escolas são pessoas, processos de inovação em escolas são processos de inovação de pessoas. E as pessoas carregam valores, carregam limitações, carregam conhecimentos, experiências muito particulares. Então, qualquer experiência de inovação, ela precisa ser construída exatamente com aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente naquela inovação. Isso eu acho que é uma coisa bacana nesse mapeamento que foi feito sobre ensino híbrido, porque ninguém falou de um modelo de ensino híbrido. Olha, ensino híbrido é isso, né? Na verdade, eles tentaram delimitar algumas modalidades e eles ainda falam, olha, mas não, isso não é muito fechado, tá? Existem elementos que se misturam e tudo isso, existe essa preocupação. Então, embora eu veja muita gente falando sobre esse passo a passo, etc., e em alguns casos é até assim um alento para os professores que estão perdidos, desesperados, não sabem o que fazer, né? Falar, ah, alguém que vai me dizer um passo que eu tenho que dar. Mas qual é o problema? O passo que eu dei, por exemplo, com os meus colegas lá em Capivari, não necessariamente vai fazer sentido em outra instituição, em outro contexto, em outro curso, com outros alunos, né? E outra coisa, esses passos, aí, como referência eu trago, eles não devem ser pensados só pelos professores. Eu vejo o desespero dos professores em algumas escolas, eles suspenderam as aulas, deram umas férias aí de uns 15 dias para os professores tentarem bolar o que, que eles vão fazer à distância, né? Dali a 15 dias já tinha que começar e ter conteúdo pronto. Na minha concepção, Damione, a primeira coisa que eu faria seria chamar os meus alunos, sabe? Junta todo mundo e fala assim, olha, gente, e chama pais também. Vamos fazer uma reunião zona virtual e falar, gente, esse é o cenário. A gente tem essas possibilidades. Por que caminho que a gente pode seguir? Eu acredito muito na construção coletiva. Na verdade, mais do que isso, eu acho muito difícil haver inovação fora da construção coletiva. Porque um professor pode sim inovar, mas ela não é uma inovação sustentável. É muito difícil você sustentar algo inovador sozinho. Você precisa estar junto. Mesmo que esse junto seja às vezes com um colega só, já é algum começo. E depois vocês vão conquistando outros parceiros. E como eu disse, não só colegas, alunos, pais, gestores, pessoas que possam participar dessa construção. Tentar excluir, sabe, e preparar uma mágica e depois apresentar isso, eu acho que não é muito produtivo.
E eu super recomendo, inclusive, para você que está nos ouvindo, voltar e ouvir novamente o episódio número 50 com o professor Antônio Novor, aqui no Papo de Educador. E ele, justamente, praticamente o fio da nossa conversa é essa, né, que a inovação curricular tem que vir de dentro da escola. É um movimento que faz muito sentido quando ela vem, e ela é duradoura, né, ela é significativa quando ela vem de dentro para fora, e não o contrário, que parece ser às vezes o caminho mais lógico. Mais lógico não, mas mais fácil, né? Mais fácil, mas normalmente ele não é duradouro. Mas já então que a gente não consegue definir alguns passos, será que a gente consegue listar aqueles pontos de atenção que frequentemente ocorrem equívocos ou mal entendidos? Ou seja, eu não queria falar assim o que não fazer, né? Eu sei que cada caso é um caso, mas o que a gente deve talvez evitar ou então prestar muita atenção?
Bom, tentando aqui vai sintetizar algumas ideias sobre isso, eu acho que primeiro, o novo normal, como você mencionou, na educação, necessariamente vai envolver experiências online. Isso, se alguém ainda não entendeu isso, essa ficha precisa cair, vai envolver. Não dá mais para a gente pensar numa sala de aula lotada, todos os dias os alunos indo lá, né? Então, ok, temos esse desafio, a gente vai ter que lidar com isso. O que que eu consideraria como o caminho? Primeiro, essa questão de você chamar as pessoas diretamente envolvidas nessa questão para pensarem junto, né? Segundo, tentar entender essa mudança de paradigma. Para de centrar em você e tenta considerar a possibilidade de dar esse protagonismo para os alunos. Isso implica, sim, que os alunos não vão fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo. Eles vão trabalhar em ritmos diferentes, com objetivos diferentes, fazendo caminhos diferentes, e tudo bem. Até porque eles não vão estar todos juntos na sua frente, na sala, e você tendo que controlar todos eles. Cada um vai estar na sua casa, né? Então, a gente vai precisar começar a trabalhar prestando mais atenção em processos, em trilhas, né, de aprendizagem. A gente precisa ter claro o que é o objetivo dessa trilha. Onde que eu quero chegar? E aí, ter essa atenção para os caminhos que cada um vai seguir. A gente precisa mudar o paradigma também em termos de centralização. Começar a pensar que não dá mais para um professor centralizar tudo isso nele. No caso do ensino fundamental 1, o professor ele lida só com 30, 40 alunos. Ok, é possível, né? Agora, no caso de fundamental 2 e ensino médio, é impossível o professor trabalhar desse ponto de vista com 400 alunos. Mas, em compensação, esses 400 alunos têm diversos professores, não tem só ele como professor, são vários professores. Então, pensar numa nova lógica de organização da relação desses professores com os alunos. Porque, de verdade, Damione, a parte de conteúdos é fácil você lidar. Organizar conteúdo, estruturar, disponibilizar isso seria a coisa mais fácil do mundo. Não teria nenhum significado para o aluno, mas seria a coisa mais fácil do mundo. O que precisa ser foco de atenção quando a gente fala nessas modalidades que não são fisicamente próximas, a gente é próximo, mas é virtualmente próximo, é para relação afetiva, essa área de relacionamentos, essa é a atenção especial. Porque quando a gente está junto dentro da sala, a gente é meio forçado a se relacionar com as pessoas, mesmo que a gente não goste, não tem jeito. Agora, quando a gente está cada um na nossa casa, a gente pode ficar muito distante um do outro. E não rola a aprendizagem de forma significativa sem esse componente de afetividade, já diria Vallon sobre isso. E o próprio Papert, quando ele fala dos princípios matéticos, né? Então, como que a gente pode dar atenção para essa questão dos relacionamentos, da afetividade, dos vínculos? Como é que a gente constrói isso à distância? É possível? É lógico que é possível. Veja o que acontece nas redes sociais. Quantos relacionamentos começaram à distância de pessoas que não se conheciam fisicamente, pessoalmente, só se conheciam virtualmente e construíram vínculos tão fortes que se tornaram relacionamentos mesmo afetivos, se casaram, construíram uma família, né? Então, é possível, é claro que é possível, mas depende da forma como você lida. Se você olha para esse ambiente como um mero repositório de conteúdos, de arquivos, de textos, vídeos, etc., você nunca vai conseguir construir esses relacionamentos. Então, é muito importante você pensar nas ferramentas de comunicação que você tem disponíveis, de chats, de ferramentas de comunicação um para vários, vários para vários, um para um, quer dizer, todas as direções, hoje a gente tem ferramentas para todas essas possibilidades e usar nesse sentido. Como é que eu construo relacionamento com os meus alunos, com não só eu com eles, mas eles com eles, proporcionam isso. Uma das coisas que os alunos mais estão sentindo falta nesse período de quarentena é exatamente desses relacionamentos que eles tinham com os colegas, né? Geralmente não era nem na aula, era na hora do intervalo que eles tinham esse momento. Mas por que não ter esses momentos na própria aula como formas de partilha, de troca, de aprendizagem colaborativa mesmo, que é tão prazeroso, tão significativo, e diversos estudos mostram isso.
Música. Bom, Paloma, eu queria te agradecer pela sua contribuição. É sempre um prazer ter você aqui junto conosco. E eu deixo um espacinho se você quiser dar um recado final, falar alguma coisa.
Damiane, eu queria só mais uma vez agradecer por essa oportunidade. E assim, eu estou muito feliz com os espaços de trocas nas ferramentas do WhatsApp, do Papo de Educador, porque esses episódios que às vezes têm que ser curtos, né? Eles acabam sendo mais curtos. Essas conversas podem ficar mais esticadas naquelas ferramentas. Então é oportunidade aí de troca entre todo mundo para discutir um pouco mais esses assuntos. Obrigada.
Aproveito então a oportunidade para convidar você que está nos ouvindo a ingressar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem trocas muito ricas, né? Muito interessantes. Temos uma comunidade de aprendizagem ali, né, Paloma?
Isso mesmo, exatamente. A melhor definição.
Tá bom. Então é isso, Paloma. Então, muito obrigado. E bom, vou parar de gravar agora.
Este episódio é produzido por Papo Mídia, transformando as suas ideias em podcasts.